DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, empresários. De Palma, em Cabo Delgado, denuncia a exclusão e oportunidades do projeto de gás da Total Energies.
Estamos totalmente excluídos no projeto. Eu sou vítima disso. Já me pediram serviços quando eu queria entregar. Me mandaram passear.
Significa que não há nenhum proveito para aqui na vila, não há nenhum desenvolvimento.
Ainda em Moçambique, o governo quer reduzir os poderes dos secretários de Estado ao nível das províncias e analista enaltece a medida.
É um passo positivo, é o reconhecimento da primeira experiência da implementação deste novo modelo de governação descentralizada falhou.
Por que os líderes africanos continuam a buscar tratamentos médicos no exterior? Saiba as respostas nesta emissão do Jornal da Manhã da DW para hoje, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, com a apresentação da Moisés Fernandes e a edição de Cristiane Vieira Teixeira. Para já, fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Ao abrir este jornal, seguimos viagem a Moçambique, onde empresários locais no distrito de Palma, na província nortenha de Cabo Delgado, dizem que têm sido excluídos sistematicamente das oportunidades geradas pelo megaprojeto de gás natural liderado pela Total Energy. Os empresários denunciam barreiras logísticas, ausência de canais de comunicação e falta de acesso direto à companhia como obstáculos à sua participação na prestação de bens e serviços. A reportagem leva a assinatura de Delfim Anacleto.
A Total Energy, líder do consórcio da Área 1, prevê retomar já este mês a produção e exportação de gás natural liquefeito em Afungi. O megaprojeto está suspenso desde 2021 devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Mas os empresários locais estão preocupados, já que o acesso ao megaprojeto será possível apenas por via aérea e marítima. A ligação terrestre com o interior do complexo está descartada por motivos de segurança. Emma Salimo, uma empresária do ramo de catering e transporte baseada na sede distrital de Palma, diz que os problemas nos acessos prejudicam as empresas locais.
Essa história é de lamentar o que está acontecendo realmente, porque estamos totalmente excluído no projeto. Já moveram algumas empresas para dentro do Afungi, vamos dizer, da ilha. Nenhum deles é autorizado a sair, nem trabalhadores, nem empresa, todas estão se movimentando para dentro. Está tudo lá fechado, nós não temos acesso, um portão daqueles que entras com scan e não tens acesso nem a negociar a nada, não tens nenhum e-mail disponível para concorrer, não tens nada aqui fora em Palma.
Emma Salimo conta que investiu em viaturas com a expectativa de fechar contratos com a multinacional Total Energies.
Eu sou vítima disso. Já me pediram serviços quando eu queria entregar. Me mandaram passear. Não recebi nada. Mandaram-me comprar carrinhas, comprei carrinhas. No fim, pegaram as minhas carreiras e mandaram-me passear, porque são muito caras.
Emma Salimo não está sozinha. Serás Incham Ali, outro empresário que representa um grupo com mais de 20 empresários locais, afirma que até pequenos contratos foram descartados.
Tivemos alguns projetos que estavam a trabalhar fora. A empresa mãe, que é a Total, obrigou que aqueles projetos que saíssem fora para poder se fechar lá dentro. Então, significa que não há nenhum proveito para aqui na vila, não há nenhum desenvolvimento.
Segundo Serás Incham Ali, as promessas feitas durante a fase de remobilização após os ataques armados de 2021 que levaram à suspensão do projeto da Área 1 da Bacia do Rovuma, não saíram do papel.
E nós regressamos da vila, através dele, ele é que vinha sempre mobilizando pessoas que voltem junto com o governo, alegando que iríamos junto trabalhar com a Total, mas não é o que acontece agora.
Essa sensação de exclusão não é recente. De acordo com Vasco Achá, acadêmico baseado em Cabo Delgado, a marginalização dos empresários locais acompanha o projeto desde os primeiros anos, com exigências técnicas e burocráticas muitas vezes inalcançáveis.
O risco é a sequência de algumas manifestações que tem havido em Afungi, um risco social, digamos, sob o ponto de vista de exclusão social. Então, isso marginaliza e cria aqueles males sociais, como desemprego, ladroagem, sabotagem.
O acadêmico defende que empreendedores locais devem ser tratados com mais atenção, sobretudo os que permaneceram ativos. Do lado empresarial, o apelo é claro. Querem inclusão efetiva e respeito pelas comunidades anfitriãs. O governador da província de Cabo Delgado, Valide Tawabo, citado pela agência de notícias Lusa, disse não acreditar na possibilidade de os empresários locais ficarem de fora. Delfim Anacleto, DW.
Muito obrigado, Delfim Anacleto. E hoje perguntamos na nossa página do Facebook, no nosso habitual espaço do ouvinte, como analisa as denúncias dos empresários de Palma da alegada exclusão no projeto de gás de Afungis. Recebemos muitos comentários. Do Moçambuia escreve e comenta o seguinte: deveriam ir embora todos, esse gás não ajuda nada ao povo moçambicano. Também Maria Fátima Mose diz que deviam todos ir embora, porque se o nosso gás não serve para nós, não deve servir para mais ninguém. Bonifácio Horácio também comenta e diz que esta província já foi vendida, o nativo é visto como estrangeiro. Mais comentários ainda neste jornal, você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como fazê-lo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique, onde os profissionais de saúde alertam para a falta grave de medicamentos nos hospitais do país e pedem uma nova equipa para continuar as negociações com o governo e evitar mais greves no setor. O vice-presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Rodrigo Luciano Katimba, detido em Benguela na quinta-feira por alegada incitação à violência, começou ontem a ser ouvido pelo juiz de garantias em Luanda. O seu advogado disse aguardar pelo despacho do juiz para conhecer a medida de coação que lhe será aplicada. Enquanto isso, os empresários angolanos enalteceram ontem o apoio do executivo de João Lourenço às empresas vítimas de vandalização e pilhagem na sequência dos protestos registados no país na semana passada. O governo angolano vai disponibilizar uma linha de crédito de 50 milhões de kwanzas, cerca de 50 mil milhões de kwanzas, cerca de 46 milhões de euros para a recuperação das empresas. O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decretou a prisão domiciliária do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, que acusa Bolsonaro de violar medidas cautelares ao usar redes sociais de aliados, incluindo seus filhos, para incentivar ataques ao STF e apoiar a intervenção estrangeira no judiciário. Recorda-se que na quarta-feira, os Estados Unidos impuseram sanções económicas ao juiz Alexandre de Moraes por violações graves contra os direitos humanos ou corrupção. A nova medida imposta a Bolsonaro obriga-o a não receber visitas, exceto dos seus advogados e de pessoas autorizadas pelo tribunal. A defesa do ex-presidente nega qualquer incumprimento de medidas cautelares e promete recorrer da prisão domiciliária.
DW África, Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O governo de Moçambique pretende reduzir os poderes dos secretários de Estado ao nível provincial. Para isso, decorre neste momento a revisão da legislação para evitar a duplicação de funções administrativas e de gestão. Em entrevista à DW, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maú, se considera ser um passo positivo, porque para ele...
O que se notou foi que, ao longo do primeiro ciclo de governação descentralizada provincial, esta figura que foi criada com vista ao exercício de funções exclusivas e de soberania acabou por exercer igualmente
funções executivas que, nos termos da lei, cabe ao governador de província. Portanto, é um passo positivo, é o reconhecimento, que, afinal de contas, a primeira experiência da implementação deste novo modelo de governação descentralizada falhou.
E, no seu entender, qual seria o melhor modelo a ser adotado?
Das várias vezes em que sempre teve de propor um modelo de governação descentralizada provincial, foi de compreender, e também com base naqueles foros de recomendações que a CREMODE apresentou, que são produto dessas consultações públicas que esta comissão foi realizando, é de que se pode manter, sim, a figura do secretário de Estado da província, mas devolvendo-se todas as competências executivas ao governo de província. Porque nós entendemos que quem que faz a campanha eleitoral é o governo da província, que encabeça uma lista, faz um conjunto de promessas. Então, o secretário de Estado, que é uma figura muito bem criada nos termos da Constituição da República, deve exercer funções exclusivamente de soberania e aquelas que não podem ser objeto de gestão por parte dos órgãos descentralizados.
Outro ponto em questão é a autonomia financeira dos conselhos executivos provinciais. Em termos de gestão orçamental e para o próprio orçamento anual aprovado pelo Parlamento, pode também ser positivo?
Eu penso que sim, porque primeiro, se nós reconfigurarmos o modelo que nós temos aqui vigente, claramente que mesmo a própria estrutura do secretário de Estado vai reduzir, porque neste momento o secretário de Estado conta com praticamente 9 departamentos, ou seja, 9 serviços de representação do Estado a nível da mesma província, ou seja, isto é muito. Em cada um destes serviços nós encontramos recursos humanos vastos, encontramos também que há muitos custos que são feitos para poder pagar salários, para poder garantir despesas também do próprio funcionamento. Então, nós entendemos que quando se devolvem as competências executivas ao secretário de Estado, naturalmente, isso fará com que haja também redução da própria estrutura do secretário de Estado. Isso pode, de alguma forma, impactar naquilo que é o próprio orçamento.
A redução de poder dos secretários provinciais e essa reforma potencializa o sistema de governação descentralizada?
Eu penso que quando se devolve os poderes executivos ao governo de província, a província fica cada vez mais forte, em que as decisões a nível da província poderão ser feitas por aquele que melhor conhece a província, por aquele que melhor gera a província. Porque o governo de província, ele faz uma campanha eleitoral. E muitas vezes o governo de província é saído da própria província. Diferentemente, por exemplo, do secretário de Estado que é nomeado a nível central. Alguém que por muito tempo trabalhou na província de Maputo, ser indicado para ser secretário de Estado numa província como Niassa, como Zambézia. E este indivíduo não conhece com perfeição os problemas locais. Então, quando se devolve os poderes executivos ao governo de província, que este indivíduo faz campanha eleitoral, que melhor conhece os problemas da província, ele tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, então os problemas locais poderão conhecer ou ter melhor resposta se comparado ao atual sistema que nós encontramos.
Palavras de Ivan Maus, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, numa entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Marques.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
As mortes recentes dos ex-presidentes da Nigéria, Muhammadu Buhari, e da Zâmbia, Edgar Lungu, ocorridas em hospitais fora dos seus países, reacenderam o velho debate. Por que razão tantos líderes africanos procuram tratamento médico no estrangeiro? Apesar de a escolha de onde cuidar da saúde ser pessoal, o facto de muitos líderes africanos se tratarem no estrangeiro chama a atenção para a situação dos hospitais locais. Afinal, é da sua responsabilidade garantir bons sistemas de saúde para a população. A Nigéria é o país mais populoso de África e uma das maiores economias do continente. O seu ex-presidente, Muhammadu Buhari, perdeu a vida no dia 13 de julho numa clínica em Londres. Buhari governou a Nigéria entre 2015 e 2023. Mas a DW, Jamila Atiku, investigadora em saúde pública na Nigéria, afirma que o sistema de saúde no país continua precário.
The infrastructure is a problem.
O maior problema são as infraestruturas. Não há medicamentos nem equipamento médico funcional.
Medical equipment.
O ministro da Saúde da Nigéria, Isaac Adekunle Salako, reconhece o problema. Para ele, há algumas melhorias. Em termos de financiamento do setor, mas também devo dizer que não existe nenhum sistema de saúde no mundo que seja 100% perfeito. Porém, em muitos países africanos, a situação é caótica. Há baixo investimento em saúde pública. O ativista zimbabuiano Samnor Kwamashoko diz que uma das razões é a excessiva dependência da ajuda externa. Mais de 32 dos 54 países africanos não destinam orçamentos significativos à saúde. E isso acontece porque dependem demais da ajuda dos doadores. Mashoko alerta, no entanto, que essa ajuda tem limites. O financiamento externo apenas tem fins diplomáticos. Quem nos ajuda não vive os nossos desafios. Em 2001, os países da União Africana prometeram investir 15% dos seus orçamentos em saúde. Mas, 20 anos depois, só o Ruanda, Botswana e Cabo Verde cumpriram essa meta. Enquanto isso, milhares de africanos continuam a viajar para países como a Índia em busca de tratamento. Só os nigerianos gastam cerca de US$ 1.000 milhões por ano em viagens para cuidados médicos. Mas o ministro da Saúde da Nigéria, Isaac Adekunle Salako, promete mais hospitais no país nos próximos 2 anos. Queremos garantir que, até 2027, pelo menos 17 mil unidades de saúde primária estejam a funcionar na Nigéria. No entanto, o ativista zimbabuiano Samnor Kwamashoko defende que as soluções para a saúde não devem estar apenas nos governos. A comunidade tem uma palavra a dizer. As comunidades precisam de se unir e criar sistemas de saúde que funcionem para elas. Se dependerem dos líderes políticos, a situação não vai mudar. A saúde é um direito de todos. E garantir esse direito começa com investimento, mais formação para o pessoal técnico e médico, compromisso e vontade política, para que no futuro ninguém precise de sair do seu país para cuidar da própria vida.
DW Notícias.
O governo sul-africano alertou ontem que até 30 mil empregos podem estar em risco com a entrada, a partir desta quinta-feira, da nova tarifa norte-americana de 30% sobre produtos de origem sul-africana. O presidente Cyril Ramaphosa classifica a medida de calamitosa. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje para discutir a situação dos reféns israelitas ainda retidos na faixa de Gaza. A sessão foi solicitada por Israel, que não afasta a hipótese de avançar para a ocupação militar de toda a faixa de Gaza. A Índia acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos e a União Europeia de hipocrisia por criticarem suas compras do petróleo russo enquanto mantém comércio ativo com Moscou. Nova Delhi diz que Washington já havia incentivado essas importações no passado e Donald Trump ameaça aumentar as tarifas para as exportações da Índia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa as denúncias dos empresários de Palma da alegada exclusão no projeto de gás de Afungi? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Narciso Mutano pergunta: a quem serve o gás do Rovuma? O povo de Cabo Delgado, no lugar de se beneficiar dos lucros do gás, está a ser decapitado, escreve este nosso internauta. Também o Júnior Germano Mumadi diz que a Total não quer os naturais de Cabo Delgado e diz ainda que é preciso que a guerra acabe para que essa situação termine. Rosário Ntepa nos escreve do Xemba, como de sempre, diz que a situação é lamentável. Se calhar estes empresários não estão a dar cotas aos membros do Partido Frelimo que se fazem dos donos deste país. E Agostinho Miguel diz que Cabo Delgado merecia outra sorte. Por agora, fechamos esta edição do Jornal da Manhã, desta terça-feira, hoje, dia 5 de agosto de 2025. Eu sou o Moço Fernando, volto a estar consigo amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem.